Previously on Ghostwriter.
No episódio anterior.
E olha, eu vou dizer uma coisa a vocês. Foi uma leitura realmente impressionante.
Era um americano e um espião russo serem inimigos mortais e terem que lutar um contra o outro.
Ele se baseava praticamente que só em notícias da imprensa.
E ele começa a fazer perguntas demais e todo mundo sabe que quem fazia perguntas demais na União Soviética acabava num buraco.
É, todo agente soviético nesses livros de espionagem, eles eram vilões, a menos que fossem agentes infiltrados, né?
Na verdade, os dois foram bem e mal ao mesmo tempo. Os dois são tons de cinza, não são preto no branco.
I'm a writer.
Well, I'm a writer, actually.
I am a writer.
Ghostwriter.
Saudações literárias, queridos ouvintes. Eu sou Ricardo Erdi e esse é o podcast Ghostwriter. No programa de hoje, nós vamos falar sobre, provavelmente, aquele que é considerado o maior detetive da literatura. Estou falando de ninguém menos do que Sherlock Holmes. Depois que eu falei o maior detetive, ficou elementar, né? E para conversar aqui sobre essa figura inesquecível, duas feríssimas aqui que estão com a gente hoje. Sem mais delongas, vamos lá. Luiz Eduardo Mata, seja bem-vindo.
Oba, saudações literárias, queridos amigos ouvintes, meus amigos Erdi, Spor, né? Vamos fazer essa conversa aqui que vai ser bacana sobre Sherlock Holmes. E eu deduzo pela voz do Erdi que nós teremos um podcast bastante animado e agradável, né?
Eu espero que sim também, porque Sherlock Holmes é um dos meus assuntos preferidos. E como o Mata já antecipou, está aqui com a gente também o nosso querido Eduardo Spor. Mais uma vez, bem-vindo.
Obrigado, Mata, dando spoiler aí do programa, né? Falando que eu tô online aí mesmo antes de eu aparecer. Bom, vamos. Eu quero depois falar minhas impressões aí. É uma série de livros que me ajudou a gostar de ler. Então fiquei muito empolgado em participar desse programa. Vamos falar mais à frente para não dar mais spoiler na abertura do que já foi dado aí, né?
Vamos lá, mas spoiler, quando se tratando de Sherlock Holmes, ele já deduz tudo, né? Nosso ouvinte que está acostumado já está deduzindo também. Já deduziu que agora é hora dos e-mails e a gente já está voltando logo em seguida.
É elementar, meu caro Erdi.
Vamos lá.
Salve, salve, amantes da literatura. Sou Rafael Moder, editor do podcast. Sejam todos bem-vindos a mais nova leitura de e-mails e recados. Ao meu lado para a leitura de e-mails, nosso querido host, Ricardo Erdi.
Tô na área, se derrubar é pênalti. O juiz é meu amigo.
E você confia nisso?
Confio.
Ultimamente, só o juiz de São Paulo que ajuda, mesmo assim não adianta.
Moder.
Sim.
Temos uns e-mails bem legais hoje aqui, hein?
Sim. E para aqueles que não querem ouvir o feedback do programa passado, por favor, pulem para o tempo. 16 minutos e 40 segundos. Bom, para a gente não atrasar mais, até porque Sherlock Holmes está na área, né, pessoal?
Elementar.
Vamos lá, dê o primeiro e-mail aí, seu Ricardo.
Vamos lá. Começando. Meu nome é Rodrigo Fernandes Santos, 37 anos, engenheiro de certificação aeronáutica, São José dos Campos, São Paulo.
Esse com certeza foi formado pelo ITA.
É isso aí. Oi pessoal, começando a ver os programas pelos antigos. Ludlum nunca foi meu forte, apesar de gostar de outros parecidos, como Clancy e Foresight. E eu realmente me empolguei com o episódio da Agatha Christie. Com relação a ela, tá, tem algumas notas. Desculpem por estarem tão atrasadas. O e-mail dele se refere ao nosso episódio que a gente fez sobre a Agatha Christie, mas como é um e-mail que traz informações legais, a gente está lendo assim mesmo. Continuando, então. Todos falaram sobre encontrar os livros da Agatha Christie nas estantes de casa e sebos, mas a minha leitura teve outra fonte muito comum no fim da década de 80. Os livros eram lançados nas bancas de jornal a preço de revistinha, com um papel inferior ao papel jornal, mas me permitiu ler muito da obra dessa autora. Nessa época já tinha lido tudo do Conan Doyle. Me surpreendeu essa coleção não ter sido mencionada. Outra fonte que vocês poderiam oferecer como alternativa e faz parte da minha infância e adolescência são as bibliotecas. Com relação aos favoritos, foi excepcional ouvir tanto sobre o caso dos 10 negrinhos, mas meus outros dois escaparam. Os quatro grandes é excepcional ao fugir da fórmula do Poirot e incluir parte da resolução pela força bruta. Surpreendente. O outro é o Caio Pano. É, tem razão, o Caio Pano é um dos mais famosos e mais conhecidos dela. Última história de Hercule Poirot se despedindo em grande estilo. Cometi um erro e li antes do misterioso caso de Stiles. Em algum momento, já tendo lido muito dela, li também um pouco de Maurice Leblanc, Arsène Lupin. De certa forma, Holmes Poirot aplicado ao crime. É, exatamente, o Arsène Lupin, o famoso ladrão de casaca, né? É o Holmes, né? Aplicado ao mundo do crime. Bem isso que ele me falou mesmo. Tentei ler a autobiografia, mas não deu. Foi o único livro dela que abandonei. Por fim, essa coleção de banca que mencionei trazia um livro chamado O Mundo de Agatha Christie, melhor referência escrita que encontrei sobre a autora. De resto, parabéns pelo programa, realmente curti a linguagem e enquanto escrevo já estou ouvindo o programa sobre literatura acadêmica. Isso aí, muito obrigado, Rodrigo, pelo e-mail. Continue mandando, mesmo que seja sobre programas atrasados nossos, mas a gente sempre gosta de receber. Quando as informações são relevantes, a gente está aqui, lê. E não tem essa de ser programa passado, não. A gente lê mesmo. Vamos lá.
Deixa comigo agora. Vou ler o e-mail do Thiago Arraes, que é programador de Recife.
Ele programa Recife?
É.
Recife foi programada por ele?
Não sei, mas você deve fazer programas em Recife.
Rapaz, cuidado.
De hoje em diante, eu amaldiçoo vocês a nunca terminarem sua lista de livros. De hoje em diante, todos os dias das suas vidas, vocês terão um livro para ler. De hoje em diante, vocês serão tomados por um sentimento de urgência incontrolável para terminar o livro que estiverem lendo, para poderem começar o próximo da lista. Apesar disso, a lista nunca acabará. De hoje em diante, esse sentimento de urgência será paradoxalmente acompanhado de um sentimento de perda ao ter que se despedir de histórias e personagens queridos ao final de um livro. E vocês sofrerão eternamente tentando equilibrar essas duas emoções. Grande abraço. Thiago Arraes.
O Thiago mandou um e-mail para lançar uma maldição pra gente. Ele tá aí com emoções conflitantes, né, Moda? O que a gente faz?
É, mas não existe aquela teoria, todo podcast, ao receber uma maldição, ela é refletida ao emissor?
Em dobro, né?
É.
Então, Thiago Arraes, de hoje em diante, o amaldiçoado, sinto muito, é você. E você, eu vou acrescentar, mas vou lhe pinchar uma maldição. A partir de hoje, você está condenado a ficar viciado em ouvir podcasts de literatura. E nunca vai estar satisfeito. Quanto mais programas você ouvir, mais essa vontade vai aumentar e você nunca estará plenamente satisfeito de ouvir podcasts de literatura. Pronto, falei.
Coitado. Só pra completar o e-mail dele, ele tá...
Ele mandou a listinha de leitura dele, né?
É isso. O livro que ele terminou de ler foi O Oceano no Fim do Caminho, de Neil Gaiman. Tá lendo agora Fundação, a trilogia original. Tá terminando o livro 2.
Isaac Asimov, né?
Isso, Isaac Asimov. E tá na próxima, na lista, né? Acho que o próximo, né? O Orador dos Mortos, do Orson Scott Card.
Tá, a lista é excelente, Thiago.
Vamos lá, vamos dar sequência. Terceiro e-mail, seu Ricardo.
Vamos lá. Wilson Brancaleone... Tenho 38 anos, sou bancário e moro em São Paulo, capital. Estou numa maratona ouvindo os excelentes programas que vocês produziram. Virei fã de carteirinha de vocês e dos convidados. Muito obrigado, Wilson. A gente que agradece a sua preferência e a sua audiência. Em relação a Robert Ludlum, ele é fantástico. Sou fã da sequência Bourne e acho que as alterações feitas para o cinema ficaram fantásticas. Mata mencionou que a escolha de Matt Damon não foi a melhor. Porém, para as alterações ocorridas nas telas do cinema, ficaram ótimas para mim. Há um filme Identidade Bourne com Richard Chamberlain, de 1988, em que a história é mais fiel ao livro, e o personagem Bourne é mais parecido com o que o Mata falou nesse cast com muita propriedade. parabéns a todos, pois o programa é excelente e com qualidade fantástica. Mais uma vez, Wilson, muito obrigado pelos elogios, a gente fica aqui envaidecido.
Bom, comigo agora, vou ler o e-mail de Rodrigo Oliveira, 29 anos, Londrina, lá no Paraná. Ele é operador de prensa e guilhotina.
Esse, cuidado.
Esse é o homem a ser temido na época da Revolução Francesa.
O famoso o carrasco, né?
É, sim.
Operador de guilhotina. Quando o pessoal diz cabeças vão rolar, Rodrigo Oliveira diz presente. É brincadeira, hein, Rodrigo? Vamos lá.
Olá, pessoal, tudo bem? Gostei muito do cast. Procurei o livro e não encontrei nas livrarias aqui da minha cidade. Dizem que é muito antigo e vai ser difícil encontrar. Mas, para minha sorte, encontrei o Pacto Cassandra por R$10 no sebo. Gostei muito do programa, mas ainda não fiz uma maratona dos programas antigos. Conheci vocês através do Cabuloso Cast.
Valeu, Lucien!
Ouvi, gostei e irei ficar. Sempre que puder, eu comentarei. O programa de vocês é muito bom e até mais.
Até mais, Rodrigo.
Então, Rodrigo, valeu aí. Muito obrigado. Manda imagens de sua profissão pra gente.
Sem banho de sangue, tá, Rodrigo? Operador de guilhotina, eu imagino uma coisa, um banho de sangue esse. É, moda, né? Tem mais uma mensagem pra gente ler aqui, tá lá do Facebook. Que a mensagem vem do Klaus Oliveira, 37 anos, Sobradinho, Distrito Federal. Ele é o proprietário da Fruta Mesmo Picolés Naturais. Olha que interessante, cara.
Opa!
Vamos lá, ele manda uma mensagem o seguinte. Olá, não sei ao certo quais parâmetros usei para chegar até a página de vocês, mas a minha mente estava procurando por um podcast cultural interessante. Foi muito gratificante encontrar o programa GW, e minha mensagem é na realidade para expressar minha gratidão por compartilharem com o público este maravilhoso conteúdo que a cada programa invade meus ouvidos. Meus livros preferidos, Cazuza, de Viriato Correia, obra que tem um significado muito forte para mim.
É engraçado, mas... Viriato Correia é o tio do meu sogro.
Olha, interessante. O Klaus aí vai gostar da coincidência. Este é um livro que gosto tanto que cheguei a comprá-lo duas vezes, pois o primeiro se desfez de tantas vezes que o li. Tenho alguns livros do Bianco, do Spohr e, naturalmente, King, Tolkien, Lobato e por aí vai. A lista é grande. Passei a infância entre a pracinha do bairro e a biblioteca. Cá entre nós, eu preferia muitas vezes a biblioteca. Ia lá para fazer as pesquisas de escola, daquele tempo que Google não passava de um sonho, e ficava horas e horas lendo. Já fui até trancado da biblioteca, pois sempre lia em silêncio. O bibliotecário foi para casa e me esqueceu lá dentro. Naquele dia, li a Barça todinha, incluindo o índice. Olha só.
E ninguém deu por falta dele em casa?
Fui recuperado pelo guarda local e me deixaram ir para casa. Eu descobri o programa ainda este mês e estou sentindo emoções contrastantes a respeito. Feliz por ter episódios antigos para escutar e triste por saber que já estou no 23 e daqui a pouco vai acabar o estoque e teria a famosa crise de abstinência ao esperar o próximo episódio publicado. Vou parar por aqui, pois está virando um conto. Desejo sucesso e quero informar que, graças a vocês, o meu projeto de escrever um livro foi tirado da gaveta e está tomando forma. Obrigado pela coragem transmitida, dicas e tudo mais. É, o Modena, sabe o que eu acho interessante? Que muita gente escreve pra gente dizendo que a gente encoraja eles a escreverem.
É.
O Klaus tá aí, mais um que vem nessa linha aí, dizendo que a gente, de alguma maneira, inseriu aí, injetou essa coragem, né?
Eu acho que escrever, né, especificamente o ato de publicar. Muitas pessoas querem escrever, têm o prazer de escrever, mas ficam presas sempre à falta de tempo, oportunidade, o estímulo. Mas não necessariamente ela tem que se prender à ideia da publicação. Eu acho que se ela escrever pelo instinto pessoal, pela vontade pessoal, já é uma boa coisa.
Já é o suficiente, né? Isso aí, pessoal. Então, Klaus, obrigado pela mensagem. Foi muito legal. Esse livro Cazuza que você está falando aí, eu já li quando eu era menor também. Eu me lembro que foi numa vez que eu fui numa casa daqueles tios que a gente nunca via, mais gordo, não sabe nem quem era. Não tinha nenhum primo da minha idade, então fiquei lá olhando para as paredes. De repente, eu olhei para a estante e vi esse livro. Aí comecei a folhear e, quando eu vi, eu já estava envolvido com a história. Logo em seguida, chegou a hora de ir embora e eu não queria ir porque eu estava lendo o livro, né? Acabaram que me deram o livro, eu trouxe o livro para casa, terminei de ler, gostei muito. Mas nunca me esqueci desse episódio, então eu tenho uma boa lembrança desse Cazuza porque ele me salvou de uma tarde entediante.
E quem diria, né? Muito tempo depois, venha a saber que eu... tio do meu sogro, minha esposa, inclusive, tem foto dela bebezinha no colo dele.
Então, Modena, Temos mais alguma coisa aí? Chegou ao fim?
Chegamos ao fim. Todo mundo vai ter que ouvir agora pacientemente os nossos endereços, a começar pelo nosso site, que é o programagw.podomatic.com, programagw.podomatic.com, o nosso Twitter, que é o @programagw, o nosso e-mail, que é o programagw@gmail.com, programagw@gmail.com, Facebook, que é o facebook.com/programagw, facebook.com/programagw, e para terminar, aqueles que quiserem nos encontrar no iTunes, basta procurar por Podcast Ghostwriter. Podcast Ghostwriter.
Modena, elementar, né, meu caro Modena?
Isso, é elementar que eu não gravo, é elementar que eu fico falando sempre, eu sei de tudo isso, mas eu acho que eu gosto de sofrer também um pouquinho.
Você,
né,
deduziu o que eu ia falar pra você, você tá de parabéns, a sua capacidade dedutiva tá afiada.
É, então vou me despedir de todos os ouvintes agora, siga com o programa com o Eduardo e com o Mata, porque obviamente o crime não compensa.
Isso aí, pessoal, daqui a pouquinho eu volto aí.
Um abraço.
Então a gente está de volta aqui e finalmente vamos começar a falar sobre, como o Eduardo falou, o Mata também, é o tipo de literatura que provavelmente inicia muita gente, né? E todo mundo que começa a ler, em algum momento vai passar pelos livros de literatura policial. Eu me arrisco a dizer que Sherlock Holmes é o ícone máximo dessa literatura. Vocês concordam com isso? Já botei de cara logo uma polêmica aí.
Eu acho que sim, eu acho, inclusive, eu li em algum lugar uma vez que o, não sei se foi em algum dos livros dele, inclusive, numa introdução ou em alguma reportagem, que o Sherlock Holmes, ele é um dos personagens do Ocidente mais populares, né, que estão mais presentes no imaginário, junto do Papai Noel e do Mickey Mouse, né, ele é um dos, eu li em algum lugar, e dizem que isso é a pura verdade. Se a gente for parar para pensar bem, é mesmo, né? Inclusive a própria figura do detetive, o estereótipo do detetive que a gente imagina, a gente associa muito à figura do que foi consagrada do Sherlock Holmes.
E você, Eduardo?
Para começar, eu queria dar um depoimento aí, fazer um depoimento emocional.
Opa!
Porque eu acho que sempre ajuda, né, pra galera que quer... Que eu acho que é a hora que a gente incentiva as pessoas a começarem a conhecer, falando sobre nossas experiências. Então, o que eu digo é o seguinte, o Ricardo, eu tinha, desde criança, meu tio, né, lia muito, né, e a minha avó morava aqui perto de onde eu moro, e lá na biblioteca dela tinha todos esses livros de Sherlock Holmes, eu não me interessava muito, tudo mais, tá, quando era bem criança. E aí, mais uma vez, assim, a minha experiência de gostar de ler veio através do RPG. Eu já falei isso em alguns podcasts, veio através do RPG, eu comecei a jogar RPG, fantasia medieval, e eu comecei a precisar ler os livros, no caso, de Dragonlance, né, para eu ter uma ideia do que era aquele mundo, do que era aquela trama, do que eu ia usar no jogo e tudo mais.
Isso tudo, só um rapidinho, tá muito explicado lá no Desconstruindo, né?
Fazer uma propaganda aí, o Merchan, o Ricardo.
Tô fazendo, tá lá.
No meu podcast do blog Filosofia Nerd, se quiserem lá entrar e clicar em podcast, tá lá.
Essa parte que você tá falando de Dragonlance, então, tá esmiuçada lá.
E aí, Ricardo, a gente jogava o Dragonlance, jogava esse cenário de fantasia, a gente começou a jogar um jogo de RPG chamado Mask of Red Death, que é um jogo que se passa... é um jogo de terror, né? Que se passava no final do século XIX, na Terra Gótica, né? Aquela coisa mais pro Drácula do Bram Stoker, tá me entendendo? Uma coisa assim, né? É um conto do Poe, mas na verdade não é um conto, né? É só ele pegou pra dizer que é aquele clima, tá me entendendo? Uhum. É uma coisa que você pode fazer uma aventura estilo Jack Estripador, você pode fazer uma aventura estilo... E aí, mais uma vez, estilo Sherlock Holmes. E aí, mais uma vez o RPG entrou e falou, olha só, isso se passa aqui... O cenário é basicamente Londres, 1890 e tal. Eu, poxa, vou começar a deixar ela como. E aí, a partir do RPG, aí comecei a ler, eu achei... Primeiro eu fiquei embasbacado, porque a coisa foi escrita no século XIX, a leitura é incrivelmente fácil, E aí foi meu primeiro contato, uma coisa que o Mata fala muito bem, que é uma coisa da literatura, não vou dizer policial, do thriller, mas esse tipo de literatura é aquela coisa que ela bota a tua cabeça para trabalhar, né? Então, por exemplo, você tem um conto, tem um romance, coisa assim, e aí você é proposto um caso e ele coloca lá de cara todas as peças. As peças estão expostas na mesa. Você tá me entendendo? Uhum. E aí, à medida que o conto vai se desenrolando, que o romance vai se desenrolando, você fica, você e você mesmo, tentando encaixar essas peças, né? O que é mais preguiçoso espera para ver, e quem é mais gosta do desafio começa a tentar entender e tal. Então é muito incrível, Ricardo, como é que isso é bacana, isso... Eu me lembro que eu fiquei empolgado, sabe aquela coisa de você ler e ficar empolgado? E aí eu fiquei empolgado quando eu li pela primeira vez, quando tem livro é incrível, né? Eu botava o livro, largava o livro de lado e eu ficava aquela coisa de, eu vou começar a deduzir as coisas. Aí conhecia uma pessoa assim, aí via como é que a barra da calça era. É claro que eu nunca consegui deduzir nada porque eu sou meio burraldo nesse sentido. Mas eu fiquei empolgado, cara, com o livro escrito em você, escrito aí no século, eu tinha 14 anos, cara, o livro foi escrito no século XIX, olha que barato isso, cara.
Primeiro foi publicado em 1887.
Mas que barato isso, né, cara? Então é isso que eu tenho a dizer, esse depoimento emocional que eu tenho a dizer, e quem tiver a fim de ler os livros, a gente vai falar, acho que um pouquinho deles mais pra frente, né, Ricardo? Você que tem a pau aí. Mas eu queria dizer o seguinte, empolguem-se, leiam, porque não é só uma história, é um quebra-cabeça, tá entendendo? Que você vai chegar, vai ver e vai aguçar a tua imaginação, a tua inteligência, mó barato, cara.
Não, e completando o que você tá dizendo... Aí só para dar uma pequena intervenção, um estímulo a mais também para ler Aventuras de Sherlock Holmes é começar pelos contos dele, né? Que são contos curtos, então são histórias muito diferentes umas das outras. Então aquela pessoa que às vezes tem uma certa, não digo preguiça, mas uma certa resistência de pegar um livro maior para ler, porque acha que vai ser cansativo, enfim. Começar pelos contos, começar devagar. Tenho certeza que a pessoa vai se empolgar e vai depois querer partir, talvez, para as narrativas mais longas que ele publicou.
E Mata, é também, além de tudo, Mata, e Ricardo, e os ouvintes que estão nos escutando, é também um romance histórico. São romances históricos, não, né? Então, deixa eu só falar uma coisa que eu ficava pensando assim, né? Hoje em dia, é engraçado, você tem aí o WhatsApp, você tem o Facebook, você tem o e-mail, você tem tudo mais, tem o telefone celular, tem os telefones em geral. E você pensa o seguinte, olha só, no século XIX, como é que as pessoas se comunicavam? Isso eu precisava saber por causa do jogo que eu estava mestrando. Como é que as pessoas se comunicavam, né? Então, numa cidade como Londres, por exemplo, é uma coisa que nem passava na minha cabeça. Eu aprendi, através dos livros de Sherlock Holmes, que eles tinham em cada esquina, literalmente quase em cada esquina, um escritório postal, do correio. E hoje é uma coisa que a gente nem sabe, a pessoa nem sabe o que é telegrama, sabe por causa do aplicativo da internet, do iPhone. Mas o que é telegrama? As pessoas nem sabem o que é telegrama. E na época, o telegrama você mandava e tinha uns garotos lá que iam mesmo entregar tudo no mesmo dia. Sabe como é que era o Facebook da época?
Como?
Os caras aparece isso em vários contos dele, vários romances. O cara que quer mandar uma mensagem, o cara pagava um anúncio no jornal The Times. E aí todo mundo olhava os classificados. Então você tinha lá um anúncio. Não precisava ser anúncio de emprego. Qualquer coisa que você queira anunciar, você colocava ali no Times, no jornal. Era o Facebook. O cara acordava de manhã e sabia qualquer coisa que o cara... Que você se comunicar com alguém, entendeu, cara? Que você não tem endereço e tal. Puta, olha que barato, cara. Então,
como é que a pessoa curtia, né? Não tinha como curtir na hora.
Empolguei, desculpa aí, gente.
Não, mas é verdade. Isso, esse negócio do telegrama é a pura verdade. Eu também, isso é uma coisa que salta aos olhos. Por exemplo, que eu vou telegrafar para um lugar tal, hoje em dia as pessoas não sabem mais o que é isso, né? Mas a piada infame é a seguinte. Vocês me perdoem. Queridos ouvintes que não gostam de piadas cretinas, por favor, pulem essa parte, tá? E é o seguinte, que hoje existe o telefone celular, né? Naquela época era o telefone molecular. Você mandava um telegrama e mandava molecular. Que aí ele ia lá e entregava o telegrama.
É, agora você vai te botar aquele sinal, aquela trilha sonora agora do tutum.
Exatamente isso. Exatamente isso.
Olha, mas eu vou.
Fala que o Ricardo tá querendo falar há um tempão aí. Vai, Ricardo.
Eu vou aproveitar o depoimento aí do Eduardo, porque foi muito parecida com a minha experiência com Sherlock Holmes. Inclusive, quando a gente fez o podcast sobre Agatha Christie, né? O Marta tava aqui, deve se lembrar. Eu comentei que eu, quando comecei a sair daquela literatura infanto-juvenil e comecei a pegar os primeiros livros adultos, assim, né? Os primeiros livros que me caíram nas mãos foram da Agatha Christie. E eu cheguei a ler lá uns 3 ou 4 livros dela e empolgadíssimo com aquela história, como o Eduardo falou, né? Que é proposto um caso lá, um mistério, normalmente um assassinato, alguma coisa assim. E a gente ia querendo meio que uma competição, uma disputa, para ver se a gente conseguia descobrir o assassino, né? Eu nunca acertava nada, me sentia um idiota. E aí, quando eu comecei a ler o Sherlock Holmes, eu senti uma diferença que me fez me voltar muito mais pro Sherlock Holmes, e aí eu acabei devorando a obra dele inteira, todos os romances, todos os contos, porque eu sentia que na história do Sherlock Holmes, o que ele usava para resolver a situação estava dado no texto. Todas as pistas que ele usava para chegar às conclusões dele, as deduções, tinham passado pela nossa frente ali. E nos livros que eu li antes, os romances policiais que eu li antes, normalmente faltava uma coisinha ou outra que a gente não tinha acesso como leitor e que só ia descobrir na hora da apresentação da solução. E aí eu ficava assim, pô, esse cara aqui ele me dá a chance de descobrir junto com o Sherlock Holmes, só que eu também nunca nem chegava perto das deduções dele lá, né? E outra coisa que eu achei muito engraçado também é que eu passei por essa fase também. Eu vou começar a observar as pessoas, vou ver a mancha na camisa dela, vou ver o que ela comeu.
No final, tu acaba se ferrando e não consegue porra nenhuma. Verdade é essa.
Não descobre nada.
É verdade.
Mas é bacana, é bacana.
E essa era uma característica que o Holmes tinha, tinha a mente muito dedutiva, né? Que ele olhava para as pessoas, observava, e até tem uma situação que o Watson, né, ele classifica os conhecimentos do Holmes, e ele diz que o Holmes sabia muito sobre geografia, assim, meio circunstancial, ali, sobre Londres. Então ele conhecia os solos de Londres, então se a pessoa chegava com, tipo, barro na barra da calça lá, ele sabia que o cara tinha vindo lá da parte noroeste de Londres. Tô chutando agora aqui, né? Uhum. E porque ele conhecia muito os solos de Londres lá. E isso o Sir Arthur Conan Doyle, né, que é o escritor, o autor, né, inventor do personagem, criador do personagem, ele absorveu isso, essa característica de um professor que ele teve na universidade, que era uma pessoa assim, que era um cara extremamente observador, tinha a mente afiada e o Sherlock Holmes foi extremamente baseado nele. E uma curiosidade que eu fiquei sabendo agora enquanto eu estava pesquisando pro programa hoje, foi que o escritor o Robert Louis Stevenson, que também era escritor da época,
escreveu O Médico e o Monstro.
Isso, escreveu ótimo livro. Monstro, escreveu A Ilha do Tesouro. Ele, nessa época, estava morando lá em Samoa, né, lá na Ásia. E as histórias do Sherlock Holmes chegaram até ele. E ele leu e escreveu uma carta pro Arthur Conan Doyle perguntando: ah, gostei muito, não sei o que lá, de reconhecer aí o professor Sherlock Holmes. Ele não é o nosso querido professor fulano de tal? Esqueci o nome dele agora. Exatamente o professor...
Ah, que bacana!
Que o Arthur Conan Doyle tinha se baseado. Ou seja, o Robert Louis Stevenson reconheceu a figura...
Será que até fisicamente?
Até fisicamente o Sherlock foi baseado nesse professor do Arthur Conan Doyle.
E só complementando o que você falou, Ricardo, também para os ouvintes se empolgarem ainda mais, você falou esse negócio da dedução tal, e o padrão das histórias, contos e romances onde o Sherlock Holmes atua e tudo mais é o seguinte: ele chega, né? O Watson, ele é um personagem, digamos, orelha. Apesar de que ele é um personagem maravilhoso, muito bem feito, né? Porque ele é personagem de orelha, que ele é um personagem secundário. Acho que ele, né? Tanto é que ele conta as histórias, né? Ele que é o narrador das histórias. É uma coisa meio estilo Dervel do Cornell, né?
Isso.
É, ele que conta as histórias. Então,
a gente se sente na história através dos olhos do Watson, né?
Não, e o Watson é uma pessoa com quem a gente se identifica, porque ele é uma pessoa também que se deslumbra com aquelas deduções do
Holmes. Exato.
Ele também tem lá as limitações dele, como a gente tem, né?
E ele observa a cena do crime, ele vê tudo que está na cena do crime. O Watson vê tudo que está na cena do crime, mas ele não observa. Eu acho que até o Susan, eu acho que eles têm um diálogo assim. Você vê, mas você não observa. Então isso é muito mais bacana, porque através dos olhos do Watson, o Conan Doyle, que é o instrutor, ele vai descrever toda a cena. E o que é comum, muito comum, é o Sherlock não dizer para o Watson o que ele está pensando. Ele fala, ah, não, beleza, então agora eu vou ter que ir no lugar, eu vou ter que fazer tal coisa, eu tenho que fazer não sei o que, tá, você vem comigo, você não vem e tal. Aí no final da parada, aí, enquanto o Watch tá pensando, não consegue descobrir nada, aí no final do conto, do romance, ele vai e fala assim, ó, aquele negócio que a gente descobriu, então é isso. Aí o Watson, ah, mas como é que você soube disso? Se aí, ah, não, mas por causa disso aí, mostra todas as conclusões lógicas, né, que você tinha visto, mas não tinha observado através dos olhos do Watson. E só no final que o Sherlock explica, né? Mas você está vendo tudo pelos olhos do médico.
Então e o Holmes, ele sempre pede desculpas assim no final. Eu peço que, sempre com aquela classe, né, aquela educação britânica, século XIX, ele chega assim, eu peço desculpas, meu estimado amigo Watson, né, o senhor evidentemente foi fundamental aqui na resolução do crime, mas eu precisava ocultar esses fatos, porque isso fazia parte do processo de investigação. Quer dizer, o fato de ele esconder também do Watson as descobertas, as impressões que ele tinha, ele apresentava sempre um motivo para não ter revelado, porque de alguma maneira poderia atrapalhar o andamento das investigações, enfim. Isso é muito claro no livro que eu gosto muito, que é um, talvez seja, não sei se é o meu favorito, que é o Cão dos Baskerville, que ele manda o Watson, o Sherlock Holmes manda para o interior do Reino Unido, para uma cidadezinha lá, onde tem um solar que seria assombrado pelo cão lá, maldito, da família Baskerville. Ele usa o Watson deliberadamente, engana assim, de forma aberta. O Watson chega até a ficar um pouco incomodado com aquilo, mas chega a colocar a vida do Watson em risco, né?
É, ele usa o Watson meio de isca em algumas situações, né? Verdade seja dita.
Mas, na verdade, ele estava... Aquilo fazia parte de um processo, uma estratégia de investigação que fica muito clara quando a trama toda ela é elucidada nas páginas finais da história.
Exatamente.
Watson e o Holmes se conheceram já desde a primeira aventura. O Watson é um médico, né? E, assim, eu acredito, eu não conheço, não sei também, não tem nenhuma informação oficial a esse respeito, mas eu acredito que o Watson seja meio que o alter ego do Sir Arthur Conan Doyle.
Pode ser, porque o Doyle também era médico.
É, porque ambos têm essa característica de médico, né? Tem...
Ô, Ricardo, a gente já falou isso aqui outras vezes, e essa coisa é muito interessante, a gente pode fazer um programa sobre isso, viu? Que é pegar os autores, né? E tentar analisar os personagens deles.
Uhum.
E aí, você vê, por exemplo, até vou dar um exemplo... até pra dizer que eu tô falando só disso. Por exemplo, assim, o caso do Tolkien, que todo mundo conhece, você tem lá os personagens principais, né? Você tem o Gandalf, você tem o Frodo, você tem o Aragorn. Todos aqueles ali são parte da personalidade do Tolkien, né? Então, o Tolkien como professor, como aquele cara, é o Gandalf, né? O Tolkien como... ele gostava de narrativas de heróis e tal, e é o Aragorn. O Tolkien normal, que é o inglês comum, era o Frodo, né, cara? Então, uhum. Por aí vai. Aí, no caso do Conan Doyle, eu acho que é muito legal, cara, que esses dois personagens são divididos entre o que ele é, o que o Conan Doyle é, e o que o Conan Doyle gostaria de ser.
Gostaria de ser, é, exatamente. Eu concordo com isso.
Conan Doyle é um médico, oftalmologista. É, ele foi um médico oftalmologista. Né? Acho que é isso.
Foi oftalmologista, sim, isso.
E ele adorava, o hobby dele, não era a profissão dele, ele adorava essas coisas da investigação. Ele ajudava a polícia quando tinha casos e tal. Então ele queria, ele gostava daquilo, ele queria ser crime, mas ele era médico. Então, é engraçado porque tá aí os dois facetas do mesmo homem, né? Divididos num personagem.
Agora, será que ele fez isso deliberadamente ou foi uma coisa espontânea?
É, acho que não. Acho que não sei se é deliberado. Acho que ele quis fazer um personagem que era investigador e para ter uma orelha, ele falou, o que eu vou usar? Eu vou usar um cara que eu conheço, um outro arquétipo que eu conheço muito, que é a minha profissão. Então, eu acho que é isso, mas sei lá também.
É, porque o Watson é aquela figura absolutamente comum. É o cidadão comum, enfim, da Inglaterra daquela época, claro, com um cidadão refinado.
O primeiro contato que ele tem com o Holmes, ele já percebe a genialidade do Holmes e já começa aquela admiração.
É, porque o Holmes, ele tá chegando do Afeganistão, isso no Estudo em Vermelho, né, que é o primeiro livro.
Isso, o Estudo em Vermelho.
Ele chega, precisa de um apartamento, ele tá precisando comprar, alugar um lugar para morar. E aí um amigo, parece que relata, ele que conhece um cara que está precisando de dividir o aluguel lá de um apartamento, de uma casa. E aí esse amigo vai apresentar o Watson ao Holmes, no caso que é o tal amigo. Aí quando chegam lá, a primeira coisa que o Holmes parece que fala para o Watson, fala, muito prazer, vejo que chegou do Afeganistão, né?
É.
Assim, o cara nunca tinha visto ele, e aí ele deduziu aquilo imediatamente com base na aparência, na roupa, na maneira de andar, enfim, do Watson. Aquilo ali já quer dizer, a entrada em cena da dupla, que se dá nesse momento, ela traduz um pouco toda a relação que os dois vão ter ao longo de todos os contos, toda a literatura em que eles estão presentes, né? Esse encontro resume tudo.
O Holmes fazendo o que ele faz melhor, né, que é a dedução, é a observação e dedução lógica, e o Watson se deslumbrando, né?
É, se deslumbrando, observando a maneira do Holmes atuar, enfim, dele fazer as coisas e se deslumbrando com aquilo, né? Falando como isso é possível, né?
Ele que relata as aventuras pra gente, pra nós leitores, quem tá relatando as aventuras do Holmes, os casos todos, é o Watson.
Exatamente, é. A gente vê tudo pelo ponto de vista do Watson.
O Holmes, por sinal, que é bem vulcano, né? É um cara muito lógico.
Exatamente. É. Inclusive, tem até uma passagem, o Watson se surpreende quando eles estão conversando sobre física, astronomia, percebe que o Holmes não sabia nada desse assunto, inclusive não sabia que a Terra girava em torno do Sol.
É, ele ignorava esses detalhes, é porque o Holmes tinha a seguinte filosofia, ele não queria perder tempo com dados culturais, informações que não lhe seriam úteis. Aquilo era uma perda de tempo. Ele tinha que se concentrar naquele conhecimento que seria útil de alguma maneira na vida dele.
Quando ele mostra que ele não sabia desse fato e o Watson fica surpreso, o Holmes justamente responde para ele, dizendo, você não tem que ficar surpreso. Esse tipo de informação eu prefiro esquecer imediatamente, porque ela não vai afetar em nada o meu dia a dia, não vai afetar em nada a minha profissão. E a nossa capacidade de aprender as coisas, de guardar informações na nossa memória, é limitada. Então, se a gente ocupar todo esse espaço aqui do nosso cérebro, da nossa memória, com informações que não vão ajudar a gente em nada, quando a gente precisar de guardar uma informação, não vai ter espaço. É mais ou menos como pensar hoje em dia, né? Um HD cheio, né?
Isso é fundamental hoje em dia, com essa coleção de besteiras que a gente é obrigado a, né, ver todo dia, ouvir, e ver na televisão, no Facebook, ou sei lá onde.
E os HDs já são grandes, aí o pessoal já consegue ter HD externo, tem pendrive, já consegue guardar um monte de coisa. Mas
eu acho que não há HD externo que dê conta de tanta besteira como tem hoje em dia. Tem tempo real. Entendeu? Nem que se você tivesse, sei lá, um servidor inteiro dentro da sua casa, você não conseguiria. É coisa demais.
E na verdade a inspiração não foi só nesse professor. Teve uma outra inspiração também que veio de um personagem, de um outro ator, que a gente até falou aqui já, que foi o Edgar Allan Poe, que escreveu três contos, três casos de um personagem chamado Auguste Dupin, que era um detetive muito com as mesmas características do Holmes. Na verdade, ele nem era um detetive, era como se fosse uma pessoa da sociedade, alguma pessoa que tinha capacidade de poder simplesmente viver, se envolvendo com o que se interessava, né, digamos assim. E esse detetive teve três histórias lançadas. A primeira delas, foi a ficou mais famosa, foi a Assassinatos da Rua Morgue.
É, esse é o livro mais conhecido, talvez.
É um conto, né? É um conto mais conhecido desse personagem Auguste Dupin. Ele depois teve mais dois contos lançados e parou por aí. Eu já vi fanfics aí continuando, o quarto caso do Auguste Dupin, mas...
Não é a mesma coisa.
Não é a mesma coisa, oficialmente foram essas três histórias. E foram anteriores ao Sherlock Holmes. É uma referência inegável também que o Sherlock Holmes tem a mesmíssima linha do Auguste Dupin. São personagens gêmeos. Infelizmente para nós leitores, porque sempre seria bom ter mais material, mas o Dupin teve uma carreira muito curta.
É, e aquilo ali foi a gênese do romance policial contemporâneo, né? O romance policial moderno, ele teve o início justamente naquele momento.
Isso pode dizer que o Edgar Allan Poe, ele deu o pontapé inicial.
Exato.
Com Auguste Dupin. E o Sir Arthur Conan Doyle com Sherlock Holmes desenvolveu...
E consagrou,
exatamente.
Falar um pouquinho mais de Sherlock Holmes, que ele é essa coisa bastante vulcana dele, é ser um cara muito lógico, muito calculista, muito tudo. E ele é um cara que não demonstrava muitas emoções. Né? Isso é interessante, porque justamente tem aquela coisa do... É um pouco diferente, mas do Spock com Kirk, né? Bem que é um pouco diferente, né? O Watson era um cara mais emocional e tudo mais, e o Sherlock é um cara que não demonstrava emoções nenhuma, quase nenhuma. Inclusive, das poucas vezes que ele foi derrotado, algumas das vezes que ele não conseguiu resolver algum tipo de crime ou desafio, ou caso, essa palavra que eu estava procurando, foi porque tinha alguma coisa ilógica, como o amor, envolvido ali.
Eram elementos que ele não compreendia tanto. Né?
Nada, não compreendia nada. Né? Então tem tem o clássico, né, que é o escândalo na Boêmia lá, que até tem no quem vê o seriado, né? Aquela personagem, a Irene Adler, mas eu nem vou falar desse. Eu vou falar de um conto que eu li, não sei em que livro tá, que era alguma coisa que tinha uma garota que estava presa numa casa, eu só achava que ela estava doente, queriam esconder um crime, o que tinha acontecido lá, na verdade...
Ah, eu
na verdade,
li esse não era... conto.
Lembra disso? Na verdade não era isso.
Acho que era A Face Amarela. Ela parecia mascarada, assim, no... Não, mas a mulher tinha sido casada duas vezes, a mãe da garota, e o marido é que vai procurar o Holmes achando que está acontecendo alguma coisa terrível na casa lá, e ele vê uma pessoa, um vulto na janela com uma face sobrenatural. Né? E o Holmes cria toda uma dedução em relação àquilo. No final não é nada daquilo que ele tinha pensado. Né?
E era alguma coisa assim, tipo... Eu não lembro os detalhes do conto, mas era que essa moça, ela, na verdade, ela estava escondendo a filha que ela tinha tido com um escravo nos Estados Unidos. Então ela fugiu, o cara morreu, parece, e ela fugiu com a filha, e a filha era mulata. E ela estava escondendo lá, e aquela era uma coisa que ela guardava, porque era o amor que ela tinha pela filha, e o Holmes não conseguia entender esse sentimento.
Tanto é que esse caso ele não resolveu.
Então, foi um dos poucos que ele não resolveu, né? Assim como a história daquela mulher, da Irene Adler, que foi a única mulher que o pessoal acha que ele se interessou, mas ao mesmo tempo ele não se interessava e tal, que é um conto chamado Escândalo da Boêmia. Então, é engraçado porque tem essa coisa dele ser um cara mais frio, calculista e tal, e totalmente Spock nesse sentido.
Eu vou aproveitar que você falou da Irene Adler para fazer uma referência que eu ia deixar mais para frente, mais para o final, mas eu vou só dar uma chamada aqui agora e fazer uma revelação aqui, que muita gente sabe que aquele seriado House é francamente, abertamente inspirado no Sherlock Holmes. Vocês sabiam disso também, não?
Não sabia, mas eu entendo perfeitamente, porque o Dr. House...
Ele é famoso pela capacidade de diagnóstico, né?
É, ele deduz aquilo que ninguém era capaz de deduzir e acerta o diagnóstico, diagnósticos impossíveis.
E tem várias coisas que são abertamente inspiradas, como, por exemplo, o Sherlock Holmes, ele era viciado em cocaína. Né? Era uma coisa que... O Sir Arthur Conan Doyle botou pro personagem sem esconder isso de ninguém, que ele...
Lembrando que a cocaína naquela época Não era o que a cocaína é hoje.
Pois
era...
é, ele dizia que ele fazia aquilo para estimular o intelecto. Não era um vício, uma droga social, uma coisa que ele tinha que comprar na contravenção. Era uma coisa... Era um hábito diferente, né? Não era de qualquer um, mas ele usava, como ele dizia, para estimular o intelecto dele lá.
Na edição que eu tenho aqui, Ricardo, inclusive tem uma nota falando isso embaixo, nota do editor, falando que isso era uma coisa que ele mesmo... Né, o lance da cocaína, só vale um puxete, um parênteses aí, que é legal falar sobre isso. O lance da cocaína para ele era um hábito que ele achava que não era salutar e que ele foi largando com o tempo. O Watson mesmo foi incentivando ele a largar esse hábito. Ele tinha isso porque, falando de novo sobre o Sherlock, uma coisa que ele tinha era um problema dele, era o tédio. Ele era um cara que não podia ficar sem fazer nada, aquilo destruía ele. A mente dele tinha sempre que estar trabalhando algum problema. Então, quando ele não tinha um problema para trabalhar, ele ficava depressivo e aí usava a droga.
Exatamente.
Mas aí depois não, depois as coisas foram crescendo e tal, e ele nunca mais usou. Eu me lembro que isso parece, acho que num livro só.
Ele tinha controle sobre o uso dele, né? Ele não era uma pessoa viciada, dependente da droga.
Ele usava esporadicamente.
Mas o que eu tô falando, a similaridade lá, ele era viciado em cocaína e o House é viciado em...
analgésicos.
Em analgésicos lá. Até o nome, o Holmes, ele em inglês tem uma sonoridade parecida com home, que é casa. E o House também é casa. Home é mais lar, né? E House é casa. O House mora no apartamento 221B. O apartamento do House é esse. E é um dos endereços mais famosos de Londres hoje em dia.
É Baker Street, né? 221.
Da Baker Street 221B, que era o endereço onde o Holmes morava. E era um endereço real, existente. E que hoje funciona lá nesse endereço, funciona um museu dedicado ao Sherlock Holmes.
A grande diferença que eu vejo entre o House e o Holmes é que o House é um personagem terrivelmente mal-humorado, antipático, assim, o Holmes... já era um sujeito um pouco mais elegante, na maneira de lidar com o
assunto. Mas, inclusive, o House tem um... Não me lembro, já teve algum problema também com alguma pessoa chamada Moriarty. Eu não sei exatamente agora qual foi o envolvimento que o House teve com isso. O grande amigo do House é o James Wilson, que tem as mesmas iniciais de John Watson. Em um momento, em um episódio, o James Wilson fala que o House encontrou a mulher. E justamente foi esse ponto que eu peguei agora que o Eduardo falou, que o Sherlock Holmes, às vezes que essa mulher, Irene Adler, era citada, normalmente era a mulher.
Exato.
Que a gente acaba sabendo que o nome dela é a Irene Adler. E nesse episódio do House, onde o James Wilson fala que o House teve um caso com a mulher, ele chega a falar o nome dela e o nome dela era Irene Adler.
Olha, interessante, muito bacana, eu não sabia disso não.
Tá domínio público, você safou dessa.
Na verdade, o criador da série lá, ele admite que é francamente inspirada no Holmes mesmo.
Só concluindo aí, só o que você falou, eu já fui nesse, tive o prazer aí de ir lá nessa casa do Sherlock Holmes.
Ah, inveja.
É o seguinte, né, primeiro andar, funciona uma lojinha onde você pode entrar sem pagar nada, tá? Uhum. Aí lá na lojinha tem tudo, tem inclusive na porta tem geralmente um cara, um ator vestido de aqueles policiais do século XIX, vitorianos, né? Policiais vitorianos e tal, aí você entra lá na casa, tem uma lojinha onde você pode comprar, tem tudo do Sherlock Holmes e tal. Aí você pode subir para os outros andares acima, que são andares onde tem um museu entre aspas, né? Então, primeira coisa, por que que o Conan Doyle escolheu esse número, que é o Baker Street 221B, para ser a casa de Sherlock Holmes? Ele escolheu porque lá na época funcionava uma pensão, ou seja, não teria problema de o cara chegar lá e encher o saco de ninguém, entende? Ah, mas aqui não, é uma pensão, meu amigo, não tem ninguém morando aqui, não tem... Então ele escolheu por não ser uma residência particular, era uma residência pública, isso é uma coisa. E a segunda coisa é que, enfim, aí hoje em dia, né, eles compraram esse negócio e fizeram, aí sim, aí reformaram de forma a fazer como se fosse mesmo apartamentinho lá, o negócio do Sherlock Holmes, tudo direitinho. Ah, tá interessante, porque é uma casa vitoriana. Então você vê onde é que é o banheiro, que é afastado, é no final do corredor, ele tem tudo, né, segundo era na época. Interessante, sim, quem for a Londres e gostar de Sherlock Holmes não pode deixar de... Olha, o museu você pode ver uma vez na vida, agora a lojinha tem que ir. Eu fui já nos dois e a próxima vez eu não vou subir no museu que eu já conheço, mas eu vou na lojinha, vou comprar lá as coisas de souvenirs lá do Sherlock.
Inveja. Inclusive, quem for primeiro lá tem que levar um pendrive, alguma coisa, com esse podcast, né?
Deixar lá
pra eles. Levar lá e deixar lá.
Fãs brasileiros.
Ah, eu não vou entender nada.
Inclusive, esse endereço, ele... No auge da fama do Sherlock Holmes, que foi já final do século XIX, início do século XX, no auge da fama esse endereço começou a receber cartas do mundo inteiro de pessoas pedindo para que o Holmes intercedesse nos seus casos particulares, nos seus mistérios lá, querendo contratar os trabalhos dele como detetive. E, se eu não me engano, até pouco tempo atrás, o endereço continua recebendo cartas endereçadas para o Sherlock Holmes lá.
Como hoje em dia é um museu, não tem nenhum lugar melhor para mandar, né? Tem que mandar para lá.
Exatamente. Hoje em dia tem até... A última vez que eu soube, tinha até uma pessoa lá que era responsável por receber, catalogar, se for o caso, responder de alguma maneira, né?
Investigar, não?
Eu acho que... Acredito que não, né? Mas eu acho que no auge da fama lá, as cartas que chegavam eram verdadeiras. Os pedidos eram legítimos. As pessoas... realmente confundiam o mito Sherlock Holmes e ficou tão forte que as pessoas chegavam a acreditar que era verdade.
E também virou um patrimônio da Inglaterra, né? Quando você, por exemplo, você chega lá no Museu Britânico, se não me engano, tem quase certeza que é no Museu Britânico. Dentro do Museu Britânico tem um gabinete de leitura, uma biblioteca menor, relativamente pequena, grande, mas menor do que a biblioteca que se espera da biblioteca, né? E lá era onde o Sherlock Holmes, nas histórias, ia muitas vezes para fazer suas pesquisas. Então, quando você chega hoje em dia lá, tem uma placa legal. Personagens, né, pessoas fictícias que já estiveram aqui. O primeiro é Sherlock Holmes. Ah,
que legal. Então,
bacana, né?
Pessoas fictícias que já estiveram aqui, que maneiro.
É, ou personagem da ficção.
Não, legal. Então, algo assim. Isso é algo muito, assim. Muito legal fazer isso.
Estação de Baker Street... Tem lá todos os azulejos com a silhueta da carinha do Sherlock Holmes. Também tem. Então, é patrimônio nacional mesmo, sabe?
E é interessante que a figura do Sherlock Holmes, aquela figura clássica dele com cachimbo, sobretudo, chapéu, enfim, ela eternizou-se como uma espécie de símbolo do detetive, né? Da figura do detetive. É uma dúvida que eu tenho sempre é saber se isso foi reproduzido desde aquela época, né? Porque o detetive ele é descrito, de certa maneira, o Sherlock Holmes nas histórias que eu li, mas não é muitas vezes essa descrição exata que se consagrou, né? E até hoje, quando você pensa num detetive, seja ele qual for, essa é a primeira imagem que vem à cabeça.
Isso aí. O estereótipo ficou, né?
Ficou. Até no Brasil.
Até aqui.
Né? Às vezes aqui, você está em janeiro, no Rio de Janeiro, no São Paulo, tem um calor terrível, enfim, investigando um crime, coloca um detetive lá, ele está sempre vestido daquela... Você sempre imagina, em primeira mão, aquela figura, né? E isso, às vezes, é ruim para a ficção policial nacional, porque a gente fica muito preso a esse modelo holmesiano, né? Se é que se pode chamar assim, criando neologismo aqui. Né? E a gente passa a olhar, às vezes, uma literatura que não tenha essa figura, que não siga esse modelo clássico, como uma coisa meio tipo um pastiche, uma alegoria, né? Não uma ficção policial de verdade, porque a gente sempre associa essas histórias àquele clima vitoriano, aquela coisa que depois a Agatha Christie seguiu também. Os livros dela, embora não sejam passados na época vitoriana, tem um clima vitoriano também. Então, de algum modo, eu imagino que ela tenha sido também influenciada pelas leituras do Sherlock Holmes, né? Então, essa transposição da linguagem da literatura policial para um universo brasileiro, ela acaba esbarrando nessa influência muito poderosa da literatura inglesa e desses clássicos policiais ingleses, cujo símbolo maior é o Sherlock Holmes.
O Sherlock Holmes foi criado pelo Sir Arthur Conan Doyle, provavelmente um personagem ou um gênero que ele estava investindo ali, que não era a principal aposta dele, né?
Não, e ele não gostava.
É, pois é.
Eu li uma época que ele não gostava de escrever essas aventuras do Sherlock Holmes. Ele deixou de escrever algumas vezes.
Ele próprio classificava como uma literatura, um gênero menor.
É.
Né? E ele não sabia o alcance que aquilo ia ter. E ele, de repente, ele tem em mãos um personagem que é extremamente carismático, começa a ser conhecido, como a gente viu, chega até a Samoa, né? Se chega a Samoa, meu amigo, chega em qualquer lugar, né?
A Samoa naquela época.
Pois é, se naquela época chegava em Samoa, chegava em qualquer lugar. Então ele tem em mãos um detetive que é um detetive praticamente insuperável. Então como é que o mundo do crime, como é que ele vai continuar escrevendo histórias do mundo do crime, sendo que o personagem dele é praticamente um super detetive? Ele é obrigado a criar também super vilões, né? E aí aparece o grande inimigo do Sherlock Holmes, que é o professor Moriarty, né? Também traçado, né? Descrito pelo Sir Arthur Conan Doyle como o gênio, né?
Gênio do crime e tal, é.
É o Napoleão do crime. Eu acho que é assim que o Holmes chamava ele, o Napoleão do crime, que era também uma figura genial.
Moriarty era o pai, eu acho, que tornou-se o pai também de todos esses grandes vilões que apareceram no século XX, né? Esses vilões com superpoder, dá essa impressão, Coringa e outros, né? Que apareceram mais tarde, aquele personagem invencível.
Em maior ou menor grau, pode dizer que bebeu dessa fonte, né?
É, exatamente. É,
acho que o Moriarty foi o primeiro grande vilão que a gente tem uma notícia aí. E o que que acontece? O Sir Arthur Conan Doyle começa a ficar muito preso a escrever histórias do Sherlock Holmes, né? O sucesso é estrondoso. Certamente as editoras começam a encomendar mais, né? Vocês podem me falar como é que funciona isso. E o Sir Arthur Conan Doyle começa a não ficar muito feliz com essa pressão de continuar escrevendo as histórias do Sherlock Holmes, as aventuras dele. E então vem um conto famoso, se não me engano é no O Problema Final, é isso mesmo? Me corrija se eu tiver errado.
Esse mesmo. O nome é excelente. O conto acho que nem tanto, mas depois eu falo.
É, o Sherlock Holmes está prestes a conseguir desbaratar lá toda como é que eu vou dizer, a organização que Moriarty comanda, né, voltada para os interesses obscuros dele lá, e eles chegam, enfim, às vias de fato. Há um confronto físico entre os dois ao lado das cataratas de Reichenbach. Eu não sei como é que se pronuncia isso. Eduardo sabe, Eduardo?
Não, só porque eu tenho nome alemão não quer dizer que eu saiba alemão, não.
Fui na fonte aí, alemão. Sei que Erdi também é lá, né? Erdi é dali também, é da Suíça. E essas cataratas ficam justamente perto de Berna, na Suíça.
O único não germânico aqui nesse programa...
Não, não tenho nada de germânico, só um nome. meu bisavô veio da Suíça para Nova Friburgo aqui no Brasil e acabou. Tem mais nada. Mas enfim, há esse combate e o Watson está observando o momento em que eles começam a disputa física... Até que chega uma hora que os dois despencam nas cataratas. E ali é o fim, entre aspas, né? Esse fim tá entre aspas, né? Do personagem Sherlock Holmes. Inclusive que ele chegou a anunciar para a mãe dele numa carta, dizendo que ele estava com vontade de matar o Sherlock Holmes e que não voltaria atrás nessa decisão. E a mãe dele responde para ele, olha, faça o que você quiser, mas fique sabendo que o seu público não vai aceitar isso calado.
Na verdade, eu acho que a galera tem uma certa confusão. Ah, o pessoal ficou revoltado porque o Sherlock Holmes morreu. Aí eu acho que eu vou até fazer uma crítica aí ao Conan Doyle, que eu gosto pra caramba dele, mas também tá morto. Não pode, dizem que não pode criticar o cara que não tá pra se defender, né? Mas eu acho que, na verdade, o problema não foi o fato do Sherlock Holmes ter morrido, mas como ele morreu. O Moriarty, acho que foi apresentado em alguns poucos contos antes. Sabe? Não, foi uma coisa que foi assim, ele apareceu... E morreu em um conto, uma coisa assim meio... Seria bem mais bacana se ele tivesse escrito um romance, porque isso é tudo conto. um romance onde ele tivesse todo um plot para matar o Sherlock Holmes, aí todo mundo ia aceitar na boa.
Mas ia se conformar, né?
Não, eu vou te falar como leitor, cara. Quando eu vi, eu falei assim, pô, tá tudo bem, daqui a pouco o cara morreu. Foi uma coisa meio assim.
É gratuita, né?
Não teve, tá aqui. Foi uma morte estúpida.
Vocês concordam ou, tô,
eu
ou não?
Eu concordo, totalmente.
Não foi uma morte... Uma... Olha, um cara como o Sherlock...
Não foi uma morte... Ele merecia uma morte épica. Ele não foi uma morte imbecil.
Épica, exatamente épica. E te digo mais, né? Pra ficar mais... Um cara como o Sherlock Holmes precisava de uma morte onde o vilão tivesse criado mil intrigas, mil subplots pra poder encurralar ele. Tá entendendo? Agora morrer em um conto, jogar a cachoeira e tal, é uma coisa... Aí fica a sensação realmente de que não, não foi uma coisa, né, muito, entendendo? E até nem foi uma coisa assim, digamos, atravessou a rua e foi atropelado, que pode estar acontecendo na vida real. Não, foi mais estúpido, porque o cara foi de encontrar a armadilha e morreu. Então é uma coisa meio sem lógica, entende?
O Sir Arthur Conan Doyle, lá quando ele escreveu essa solução que ele queria dar para se livrar de ter que continuar escrevendo Sherlock Holmes... Eu acho que ele quis matar o Sherlock Holmes, mas não mostrar o corpo. Porque ele deve ter deixado assim, eu vou matar ele, mas deixa aqui a chance, se eu precisar eu posso reviver ele, porque essa morte aqui não tá muito bem explicada. Mas, dependendo do andar da carruagem, eu não toco mais nisso e deixo ele lá no fundo da cachoeira mesmo.
O desejo dele era deixar no fundo da cachoeira.
Eu acho que até quando ele fez... A intenção dele era essa, só que ele fez deixando essa possibilidade, esse gancho, de que sim, caso seja necessário, eu posso resgatar ele dessa cachoeira aqui, né, e botar um galinho ali onde ele se segurou, e aí posso reviver, porque se ele mata o Sherlock Holmes com um tiro no meio da testa, e o cadáver cai lá, e o legista abre, ele faz todo o exame que tem que fazer, aí não tinha volta, né?
Não, se ele desse só o tiro,
pois é,
que não fosse na testa, fosse em outro lugar, poderia dizer que o tiro não pegou. Seria uma coisa assim como aconteceu com o Odorico Paraguaçu, no Bem Amado, que foi morto no final da novela.
Olha, mata aí com referências que ninguém vai entender. Só nossos ouvintes mais velhos.
Hoje na internet você encontra tudo. Eu estou dando um estímulo, que a melhor coisa que já foi produzida na televisão brasileira foi o Bem Amado, do Dias Gomes. Foi uma novela que passou nos anos 70, que eu não era nascido. Mas eu tive a oportunidade de assistir o seriado que fizeram no início dos anos 80 e era fantástico. Eram histórias protagonizadas numa cidade chamada Sucupira, que é o Brasil até hoje. O Brasil é uma imensa Sucupira. Mas só para resumir, que a gente não vai falar do Odorico, né? A gente está falando do Holmes. No último capítulo do Bem Amado, o Zeca Diabo, cangaceiro lá, mata Odorico e ele é enterrado. No entanto, para dar forma ao seriado, anos mais tarde, o que eles fizeram? Ressuscitaram, quer dizer, os tiros não pegaram em órgãos vitais. Então, o Odorico, na verdade, ressuscita no cemitério, quer dizer, ele não morreu, e se cura e o seriado continua. Né? Não, a ficção dá um jeito em tudo, porque...
Não, e vem cá, não é uma questão... Aí que tá, assim, não é a questão da cair da cachoeira, Ricardo. É o fato de, em um conto, o negócio ter... resolvido, não teve uma preparação, não teve nada, entendeu? Não teve um plot, não teve capanga, não teve nada disso, sabe? Foi assim, o cara foi e matou o cara, entendeu? Tipo, não é o ato de cair da cachoeira.
Foi banal, né? Uma coisa gratuita.
Foi literalmente, acho que até a metalinguagem, foi a solução final pro problema do Sherlock Holmes, né? Do Conan Doyle, que tinha de acabar com esse cara. Foi a solução, entendeu? E foi uma solução meio da cartola, então acho que faltou aí. Eu ficaria muito satisfeito se tivesse um romance, onde tivesse lá o Moriarty, seus capangas, e tivesse um plot inacreditável, sabe? Aí, beleza, aí ia ficar legal. Aí valeu ter morrido.
Né? O Moriarty, pela dimensão que ele é apresentado pra gente, né? Como um gênio, como o grande rival do Sherlock Holmes, ele realmente tem uma... Uma vida muito curta, né? Ele mal aparece e já dá cabo do herói, né?
Essa foi a impressão que eu tive.
E assim, o que acontece, né? Nesse período, se eu não me engano, ali o iniciozinho do século XX, né? 1901, 1902, até 1905, eu não sei exatamente esse período agora aqui, os fãs chamam de o Grande Hiato, porque foi um período que não teve nenhuma publicação nova sobre Sherlock Holmes, né? O Sir Arthur Conan Doyle resolveu se dedicar a outros gêneros pelos quais ele tinha um interesse em ser reconhecido, né? Um interesse, uma vaidade intelectual, né? Uma vaidade de ser considerado um bom escritor também de outros gêneros. Mas aparentemente as coisas não deram tão certo quanto deram no, na aventura de Sherlock Holmes que ele criou, né?
É, ele ficou conhecido. Quem é que conhece as outras obras do Conan Doyle? Vocês conhecem?
É o Mundo Perdido, né?
É, o Mundo Perdido acho que é a mais bem sucedida que ele tem fora Sherlock Holmes, né?
Mas as outras eram... ninguém sabe.
É, fora isso, ele tem alguns panfletos, alguns artigos escritos, militares principalmente, falando sobre a Guerra dos Boers lá na África do Sul, algumas coisas assim do tipo, mas realmente acho que foi só de literatura mesmo que ele conseguiu fora Sherlock Holmes, foi o Mundo Perdido mesmo.
Pois é, então, na verdade, foi essa obra que trouxe a ele fama, dinheiro, né, e criou uma... Talvez, eu imagino que em dado momento... a volta do Sherlock Holmes não tenha sido devido só à pressão dos leitores.
A pressão financeira, talvez?
Não é só isso. Eu acho que ele próprio reconheceu o valor daquele personagem. Eu tenho essa impressão. O mundo que ele tinha construído e que aquilo efetivamente tinha algum valor. Ainda que não fosse uma literatura que ele considerasse melhor literatura, superior, essas besteiras que até hoje a gente escuta, Ele reconheceu, não, sim, isso tem um valor, né? Eu criei um personagem que encantou os leitores, enfim, e que a ponto de fazer com que eles estejam me cobrando a volta dele.
É, e eu tenho motivo de me orgulhar, né, de ter feito isso, né?
Exato, eu tenho essa impressão. Eu nunca li isso em lugar nenhum, pode ser que eu esteja enganado, possa estar falando bobagem.
O que você acha, Eduardo, dessa teoria do Mata aí?
É difícil dizer, né? Você tá me lembrando justamente como eu tava falando antes do Spock, tava me lembrando daquela história do... a história do Leonard Nimoy, que também, na época, não queria mais falar do Spock, depois reconheceu que aquilo foi importante e voltou a falar do Spock, né? É difícil especular, mas eu acho que o Mata pode ter razão, sim.
É só uma impressão.
Eu acho que ele tinha essa vontade, porque ele também, só uma informação aqui, ele era um cara muito místico, né, também.
Isso.
Ele é um cara que gostava das coisas de teoria de Atlântida, dessas coisas todas e tal. Então ele queria escrever também uma coisa mais, não sei se fantástica, mas algo mais assim, né. Eu acho legal o cara escrever, não acho, né, errado não e tudo mais. Só que, como eu disse, eu só acho que foi mal feita a morte dele.
Olha, quando eu comecei a ler, começa a ficar naquela obsessão, né? Pô, isso aqui é bom, então peraí, eu quero ler direito, tem não sei quantos contos, não sei quantos romances, eu vou ler na ordem correta. E aí eu fui lendo. E até que eu cheguei nesse conto e de repente, pum, morreu. Eu tomei realmente um susto. Eu sabia que tinha livros mais pra eu ler. Mas eu falei, o que vai acontecer nesses próximos livros se o cara morreu, né? Agora, o que vem por aí? Será que esses livros que estão depois... eles aconteceram antes disso tudo aqui, ou seja, eles até foram lançados depois, mas sobre... Então eu fiquei, né, eu confesso que na época que eu li, foi impacto pra mim naquela hora ali. Pô, o cara caiu, morreu, acabou. O Watson descreve pra gente que ele morreu, né?
Agora, você imagina se você tivesse naquela época, que não havia outras histórias, né? Você era um fã do Holmes, de repente ele morre dessa maneira estúpida, como... o Eduardo bem colocou, né? O desespero que deve ter sido naquela época.
Eu te digo o seguinte, eu acho que, não sei se é a impressão que vocês tiveram, mas o que vem depois disso são contos muito mais fracos do que tinham antes. Não sei se vocês tiveram essa impressão.
Começou a ser mais do mesmo, né?
É, acho que o Holmes, de certa forma, realmente morreu naquela cachoeira. Então acho que era preciso fazer isso, sabe, cara? Era preciso ter um carinho especial, e aí matava o personagem, ia ficar tudo certo, e aí beleza, ia ficar uma obra... Apesar de que isso também não desmerece nada a obra, que, porra, é universal de qualquer maneira, não piorou de nenhuma maneira, mas eu acho que daria até mais fôlego, beleza, aí ele, então agora eu vou só fazer isso, sabe? Então eu vou ficar tranquilo, mas realmente a maneira como foi que foi complicado.
É, tem muitos contos do Holmes, muitos mesmo que eu escrevi, porque eu não me lembro também, muitos dos contos dele eu não li na sequência, né? Eu fui lendo aleatoriamente, em coletâneas, tinha uma coletânea do Círculo do Livro, que eu li nos anos 80, então você percebe que existem alguns contos em que o Holmes não soluciona o crime, ele está ali meio como um personagem que tem que estar, porque a história é protagonizada por ele, afinal de contas, mas a própria... história se resolve por si mesma, né? Ele tá ali meio que fazendo uma figuração. Eu acho que são esses contos, talvez, que tenham sido escritos depois da ressurreição dele, né? Digamos
assim. Eu tenho essa impressão.
Eu acho que assim, a fórmula talvez já estivesse esgotada. Será que a gente pode pensar assim?
Ela não se esgota de maneira alguma. Isso aí a gente vê que até hoje está se publicando histórias desses ótimas. Inclusive tenho lido autores fantásticos. Talvez isso até contraria aquela suposição que eu fiz um pouco mais atrás. Que eu achava que ele próprio tinha reconhecido o valor do Holmes, enfim, e tenha procurado dar vida a ele, por várias razões, inclusive essa. Talvez não, talvez ele tenha simplesmente sido pressionado por questões financeiras ou ter sido colocado contra a parede pelos editores e tenha voltado meio que de má vontade e a partir daí as histórias caíram de nível também, enfim. Porque o Holmes daria, você pode, um personagem como ele e a dupla dele com o Watson, você pode colocar em vários tipos de histórias, né? Você... É um tipo de narrativa que ela se presta, é um tipo de combinação de protagonistas que se presta a todo tipo de narrativa investigativa. Em qualquer situação, eles poderiam ser espiões, ele poderia ter mudado um pouco o foco naquele momento, e não colocando o Holmes para investigar somente crimes no Reino Unido, mas colocando até no papel de espião.
Hoje em dia, né, como já falaram, que acho que está em domínio público já, né, já tem vários autores aí contemporâneos, inclusive acho que tem até um livro nacional, ou traduzido agora, não tenho certeza, lançado há coisa de 1-2 anos no máximo, que são casos novos, casos do Sherlock Holmes escritos por outros autores, né?
O Jô Soares colocou o Sherlock Holmes como protagonista de um livro dele.
O Sean Wood Baker Street.
Ele não pode deixar de falar, então, primeiro que o personagem está em domínio público, até onde eu sei, não é isso?
O Conan Doyle morreu em 1930.
E aí é o seguinte, Ricardo e Marta, também temos que falar do nosso querido Enigma da Pirâmide aí.
Ah, sem dúvida, acho que é o melhor.
The Youngest Sherlock Holmes, não é isso?
The Young Sherlock Holmes.
Filmaço que até hoje, quando passa assim no TNT, eu tô vendo e passa na regra dos 15 anos mole, porque é um filmaço, adoro o filme.
Inclusive é o que eu tô falando, a melhor adaptação de Sherlock Holmes para cinema, porque ele já foi muito adaptado já, né, para cinema. Mas acho que assim, eu tenho um vínculo, acho que emocional com esse filme também, que me faz achar ele o melhor de todos, assim, de obra de Sherlock Holmes.
E conta um pouco assim das origens, é meio assim, tipo, tem aquela menina que morre, né, que ele era apaixonado, ele fala, eu nunca mais amarei uma mulher, né, uma coisa assim, né, e aí você vai vendo as coisas que vão moldando Sherlock Holmes lá pra frente, né.
Como é que é mesmo a sinopse do filme?
Cara, é o seguinte, pelo que eu lembro, né, é um caso, né, de que alguns estudiosos lá, eles descobriram uma seita, alguma coisa que eles trouxeram, que eles fizeram que... E aí, anos depois, essa seita começou a se vingar. E a seita, ela atacava os caras com zarabatanas. E nessas zarabatanas tinham venenos...
Alucinógenos.
E dependendo da quantidade, o cara morria, né? O cara morria com os alucinógenos.
E alucinações aí, terríveis as pessoas tinham, né?
Exatamente. Você vê os caras relatando coisas sobrenaturais, coisas... Eu lembro que foi até usado no filme aquelas primeiras coisas de computação gráfica, que o cara olha que o vitral da igreja se vira contra ele, vai tentar atacar ele, na verdade, depois ele sai correndo atropelado por uma carruagem e morre. Então aí o Sherlock Holmes vai tentar encontrar esse culto e desfazer ele, né? E desfazer esse mistério.
Não existe nenhum livro do Sir Arthur Conan Doyle que conte exatamente essa história, né?
Não, pelo contrário.
Foi uma invenção, uma história inventada justamente para ser filmado, para virar filme.
Eles tomam a licença poética de dizer que Sherlock Holmes conheceu o Watson antes de que o Conan Doyle teria dito que eles tinham se conhecido, sabe? Eles tinham se conhecido na faculdade, no colégio. Então, né, que isso não acontecia, mas não importa. O bacana é porque é aquela coisa que a gente fala sempre aqui, Ricardo, e como a gente somos escritores, a gente vai sempre te dizer isso. Não importa tanto se a aventura valeu a pena, se foi bem escrita e tal, vale muito a pena. Né?
Se o tempo dedicado que a gente dedicou àquela obra ali foi um tempo que proporcionou boas sensações, né? Então não foi um tempo válido, né? Foi um tempo bem investido, né?
E para muita gente, para mim pelo menos foi assim, foi o primeiro filme civil protagonizado pelo Sherlock Holmes. Foi o primeiro filme, eu, Luiz Eduardo, não tinha visto nada ainda na televisão protagonizado pelo Sherlock Holmes, ou no cinema, no audiovisual. Esse foi o primeiro, então foi marcante também por causa disso. Foi muito bem realizado, foi um filme de aventura, que é uma característica que tem muito nas obras, nos contos, nas histórias do Holmes, e que muitas vezes passa batido para muita gente, que é muita gente que não lê o Sherlock Holmes, ou que lê uma ou outra coisa, imagina que as histórias dele são sempre coisas muito elegantes o tempo todo, analíticas e dedutivas. É um estereótipo errado, porque as histórias, grande parte dos contos e os romances também, tem muita aventura. Tem luta. E
ação também.
Ação.
Ele era bom no boxe.
Ele era bom no boxe, na esgrima, luta de bastão, que ele usava muito a bengala para se defender e atacar também com a bengala.
São histórias emocionantes. Então isso, o filme, de alguma maneira, passa isso para os espectadores, para as pessoas, e que talvez se sentissem mais tentadas a ler os livros e conhecer o verdadeiro Sherlock Holmes. Não o Sherlock Holmes legendário, mas o Sherlock Holmes real da ficção, né? Original.
Eu estou lembrando agora de um conto, A Aventura de um Cliente Ilustre, onde é apresentado lá, chega uma pessoa lá da sociedade lá e pede que o Holmes se dedique a uma situação que ele não quer identificar quem é o pessoa que está contratando, mas ele fala que é uma menina que está de casamento marcado com um cara, e esse cara é uma pessoa perigosíssima, é um sujeito completamente do mal, assim, uma pessoa, um vilão completo. E o Sherlock Holmes decide entrar no caso e vai lá uma hora se confrontar com o cara. E o cara ameaça fisicamente o Sherlock Holmes. E quando o Holmes sai de lá, um dia ele está andando na calçada, na rua, ele é atacado por dois caras. E eles têm uma luta de bastão lá. O Holmes está com a bengala e se defende. Mas ele acaba apanhando tanto depois, porque ele falou: ah, apesar de eu saber me defender razoavelmente bem, como eram dois, o segundo foi excessivo para mim, então ele acabou apanhando e ele fica de cama. Né? Então você vê que não é só um detetive que fica lá sentado
pensando, lucubrando,
no cachimbo, né, dele, tocando violino, né? Porque também é outra característica dele, né? Ele gosta de fumar cachimbo e é um exímio violinista. Ele também parte para ação, parte para briga, apanha, fica de cama. Né, vai, ele até depois ele pede para ele lance notas no jornal, como o Eduardo estava falando, que era o Facebook da época. Ele lança notas no jornal dizendo que ele estava pior do que ele estava, para poder usufruir avisando que ele estava de cama, mas na verdade ele já estava andando pela cidade de volta já e podendo investigar novamente o caso incógnito. Mas ele botava as notícias no jornal lá, né, dizendo: Sherlock Holmes piora. Então é como se o pessoal tivesse o Facebook lá vendo hoje em dia lá, assim, pô, curti isso.
Times, o jornal Times era o Facebook, o Telegrama era o Twitter.
Exatamente.
E a carta era o e-mail, né?
A carta era e-mail, assim, não tinha o Instagram, né? Assim, não... Vamos falar então um pouco dos romances também, porque como a gente falou até agora, foi muito mais baseado nos contos do Sherlock Holmes, né? Porque na verdade também são muito mais contos do Sherlock Holmes do que...
romances são quatro.
São quatro, né? E contos são mais de 50, né? São... Eu tava com o número aqui agora.
São muitos, Contos eu não sei quantos são, mas são...
Vamos lá, são quatro romances. O primeiro é um Estudo em Vermelho, né?
Estudo em Vermelho, que uma história originalíssima, até hoje, se alguém publicasse um livro desse, porque o desfecho é completamente louco, no melhor sentido, porque o crime, nesse livro, na verdade, a resolução do crime é o que menos importa. O que importa é toda a história, o drama, dramática que tem por trás, que tem a ver com a fundação da cidade de Salt Lake City, em Utah, nos Estados Unidos, uma cidade fundada pelos Mormons. Então, nesse livro, o Conan Doyle fala sobre a religião Mormon naquela época, né? ele fala de uma maneira meio assustadora, como se fosse uma religião terrível, né?
Uma seita obscura.
Obscura, poligâmica. Eles eram polígamos, né? Acho que não são mais. Os crimes que acontecem em Londres, que são dois, que aparentemente não tem uma conexão entre si, e quem faz a conexão, claro, que é o Holmes, né? Tem a ver, na verdade, com um drama amoroso que aconteceu em Salt Lake City anos antes, né? E, na verdade, se trata de uma vingança daquilo. É muito interessante, quer dizer, grande parte do livro é ambientada nos Estados Unidos, né? Entre os mórmons, nessa época anterior à história. Então você aprende muita coisa, é muito interessante essa narrativa e o drama, você se deixa envolver. Nesse livro, eu acho que o Conan Doyle, ele deixou transparecer não o lado afetivo do Holmes, mas é uma história que tem um componente afetivo muito forte, muito comovente, que vem dessa história, né? Justamente a parte em que o Holmes não aparece, né? Que é esse pedaço no meio da história contando essa saga anterior nos Estados Unidos. E uma coisa a salientar também, só para complementar, que eu gosto muito desse livro, é a pesquisa, né? Que ele, como o Conan Doyle, ele pesquisava para fazer as histórias dele, né? Quer dizer, não era só a inspiração nas pessoas, né? Ele mergulhava a fundo em certas questões, em certos assuntos, numa época em que você não tinha as facilidades que tem hoje, então você tinha que estudar de verdade. Então, por exemplo, toda a história da fundação Salt Lake City e da religião mórmon, você percebe que ele estudou aquilo a fundo, ele reproduz aquilo de uma maneira que você vê tudo que está se passando na tua frente, o clima que havia entre a comunidade mórmon naquela época, né? Se aquilo tudo era verdade ou não, a gente não sabe, porque é ficção também, mas é muito crível, você acredita fielmente naquilo que está sendo contado, naquela história paralela que enriquece o livro e torna um livro muito singular dentro da própria história da literatura policial. Ele é um livro muito singular na obra do Conan Doyle, protagonizado pelo Sherlock Holmes. É um livro muito, muito emblemático, porque é o primeiro livro, né, a primeira aventura em que o Holmes aparece. E tem esse componente histórico que me deixou, na época em que eu li esse livro, você vê que já tem muitos anos, até hoje eu me lembro vivamente disso, né? Me deixou muito fascinado. Eu gosto dos romances seguintes dele, mas nenhum deles me surpreendeu tanto quanto esse, primeiro.
O Estudo em Vermelho foi publicado em 1887, foi como o Mata falou aí, foi a primeira aparição do Sherlock Holmes, e em 1890... ele publica o segundo romance, que é O Signo dos Quatro. Contava a história de uma moça chamada Mary Morstan, que procura por Holmes para desvendar o que aconteceu com o pai dela, que ele já tinha morrido 10 anos antes. 4 anos após a morte, ela começa a receber anualmente uma pérola de grande valor. Então passam-se 6 anos, onde ela, a cada um desses anos, ela recebe uma pérola de grande valor. No último ano, né, o momento atual, além da pérola, ela recebe uma carta de uma pessoa, né, que enviava as pérolas para ela, querendo marcar um encontro com ela. Com medo do que pode acontecer, ela procura o Holmes e pede para que ele a ajude a desvendar o que está acontecendo por trás disso aí. Enfim, essa é a sinopse do segundo livro, que é O Signo dos Quatro. E o terceiro livro que ele lança já passou um tempo já maior, foi já em 1902, né, 12 anos depois, ele lança o terceiro livro, que é O Cão dos Baskervilles. Engraçado que esse livro ele é lançado quase que simultaneamente ao retorno do Holmes da morte. O Holmes retorna oficialmente no livro de contos chamado O Retorno de Sherlock Holmes, no conto chamado A Casa Vazia, né? O Watson quase morre do coração nesse conto.
Encontra o Holmes assim como se fosse um mendigo, uma coisa...
Exatamente.
Ele está totalmente desfigurado, assim... Maltrapilho, enfim, não era...
Ele justifica para o Watson que ele ficou um tempo sumido de propósito, porque no momento em que ele cai na cachoeira lá, na luta com o professor Moriarty, ele consegue se segurar logo um pouco abaixo ali, em algum apoio. O Moriarty cai para a morte, mas ele fica ali. E o Watson vem atrás logo em seguida e olha e não percebe que o Holmes estava ali preso em algum vão ali da cachoeira. E o Watson sai desesperado. O Holmes na hora percebe que aquilo seria uma vantagem para ele, porque não só o único inimigo dele não era o Moriarty, ele tinha outros inimigos. E ele falou, o Watson vai sair daqui agora anunciando a minha morte. Então talvez seja bom para mim, né? Para eu posso ganhar uma vantagem. Para investigar meus outros inimigos, se eles pensarem que eu estou morto. Então eu vou fazer uma retirada estratégica, vou deixar que a minha morte seja anunciada e vou tratar de me...
Leão da montanha.
Saída pela esquerda. E ele vai assumir identidades aí para poder fazer as pesquisas dele, para poder derrotar os outros inimigos dele.
Lembrando isso que o Mata falou, só pra dizer, chega meio mendigão e tal, é desfigurado, não é que ele esteja desfigurado, é o seguinte, uma coisa que a gente não colocou aí durante o programa, que ele tinha uma grande habilidade de se disfarçar mesmo.
Ah, exatamente.
É uma coisa que até você nem imagina, né? O cara se disfarçava mesmo e passava por outras pessoas, passava por mendigo, e aí pra escutar as pessoas na rua falando coisas que foda-se o mendigo, entendeu? Então, ele tinha isso. Então, quando ele chega aí, é uma cena até meio burlesca, né? O cara chega e vai... Ah, quem é esse cara aí? É o Sherlock Holmes, né? Toma até um susto.
É, vocês veem que Missão Impossível também se inspirou em Sherlock Holmes, né? Só que criaram aqueles artifícios das máscaras.
Então, quando o Sir Arthur Conan Doyle ressuscita, lança lá o retorno de Sherlock Holmes... praticamente simultaneamente, agora eu já não sei nem exatamente qual foi antes na época de lançamento, mas...
Eu acho que o Cão dos Baskerville saiu antes.
Então, tá aí, o Cão dos Baskerville foi o terceiro romance, publicado em 1902.
Que é uma história fantástica, posso falar rapidamente.
Diga lá, tá contigo.
É uma história, tem um componente de terror nesse livro. E a história de um solar no interior da Inglaterra, o solar da família, da dinastia Baskerville, né, que dá nome ao livro, e que um antepassado teria sido morto. Na verdade, é um drama amoroso também que acontece, tem um romance proibido qualquer. Eu sei que a moça lá, a donzela e tal, que tinha que fugir com a família, ela é morta por um cão monstruoso, isso muito tempo antes, e o proprietário atual, né, atual, porque nós estamos falando de 1900 e poucos, ele é encontrado morto na região do solar.
Era uma região pantanosa, né? Uma coisa...
Pantanosa, uma charneca. Que eu acho uma palavra horrorosa, enfim, mas é o nome que se dá. E o herdeiro desse homem, que não é filho dele, parece que é um sobrinho ou coisa assim, ele então vem do exterior para tomar posse da casa. Mas existe um médico que mora nas redondezas e que está muito preocupado com aquilo e vai até o Sherlock Holmes para mostrar a ele, para expor a ele o caso e dizer que há algum grande mistério, que o Baskerville, que faleceu, teria sido morto por esse cão, que é um cão lendário, então ele não deveria existir, que teria algum componente sobrenatural. E o Sherlock Holmes vai então investigar antes que esse novo herdeiro também seja morto na charneca. Então ele tem que se antecipar um novo crime. E é claro que ele acaba desvendando a história toda, mas enquanto isso não acontece, a gente passa ali por umas cenas bastante assustadoras, como quando, por exemplo, eles estão ali, o Watson, ele está andando ali com um vizinho, enfim, à noite, aquela região meio fantasmagórica, meio assustadora, e ele ouve um uivo horrível, né? Que reverbera por toda a charneca, reverbera por toda a parte, né? Um grito assustador. Então, existe alguma coisa realmente, ele tem a impressão naquele momento que existe alguma coisa realmente sobrenatural naquela região, né? É claro que não é uma coisa sobrenatural, que o encadeamento da ação revela uma conclusão totalmente lógica.
Olha o spoiler aí, né? Mas também spoiler de livro já de mais de 100 anos não tem
problema. Não, mas eu não estou dando spoiler nenhum, eu estou só dizendo assim, mas que é uma coisa que qualquer leitor de livro policial vai concluir logo de cara, né? Que é uma impressão sobrenatural, mas na verdade a resolução é totalmente natural. Terrestre, né? normalmente terráquea, materialista, enfim. Então, a gente tem umas passagens desse livro que dão um certo arrepio. Não chegam a dar pânico, nem pavor, não. Mas você fica meio arrepiado, porque você se colocando no lugar do Watson e dos outros personagens que estão com ele naquele momento, naquelas cenas, dá um certo arrepio ali, com certeza.
Bom, esse é o... O Eduardo quer acrescentar alguma coisa aí?
Não quero acrescentar nada, eu acho que o Marta falou tudo. Eu vou só dizer, vou até me antecipar, fazer o trabalho aqui do anfitrião, roubar o seu negócio, e vou me antecipar e falar sobre o próximo livro, que é o Vale do Terror, que foi o livro que eu mais gostei, acredite você ou não, porque ele, assim como o Estudo Vermelho, você passa uma parte nos Estados Unidos e tal, isso também você passa uma parte no Velho Oeste. Isso foi uma coisa que eu lembrei e tal, e eu gostei pra caramba disso, né? Uma coisa meio bang bang e tal, e depois, né, todo flashback que tem antes de a história se iniciar, né? Então é bem interessante, assim. Então só queria dizer isso mesmo. Foi, acho que dos romances foi o que eu mais gostei. Eu não sei se é o melhor, mas na época é o que eu tive a melhor impressão, pelo menos.
Aliás, pela...
Mas me diverti.
Pela sinopse desse livro mesmo, eu até me lembrei de uma coisa que eu queria perguntar pra vocês. Vocês acham que o Holmes, ou o gênero literário, que ele é o exemplo máximo, é a origem total desses CSIs da vida, esses seriados de hoje em dia, não é?
É possível, é difícil dizer, né? Porque, na verdade, você pode dizer o seguinte, que a popularização da literatura policial aconteceu a partir do Sherlock Holmes, com certeza. Até porque era um gênero muito recente no mundo, naquela época. E a aparição do Sherlock Holmes, com certeza, incentivou outros escritores, como Agatha Christie, enfim, e outros, a publicar e também acabaram, por sua vez, alcançando popularidade. Eu acho que o gênero policial ele foi gerando novos autores, foi se consolidando ao redor do mundo, sobretudo na língua inglesa, que é onde ele é mais forte, e é uma tradição da literatura em língua inglesa, da ficção de língua inglesa, melhor dizendo, né? Então o CSI talvez seja uma consequência justamente dessa tradição que não acaba, ela está cada vez mais forte. Né? Ela é uma das marcas da ficção de língua inglesa, né? E hoje em dia está muito presente também no audiovisual, que é um negócio que não havia naquela época.
Então esses foram os romances que o Sherlock Holmes protagonizou, foram esses quatro que a gente comentou aqui, e fora os contos todos que a gente falou. Teve muita adaptação já do Holmes para outras mídias, né? Inclusive, atualmente tem, se eu não me engano, duas séries baseadas nele, né? Me corrija se eu estiver errado. Acho que você assistiu, né, Eduardo?
O que eu vi foi o Sherlock, da BBC, que é excelente a série, excelente. Ricardo aí que não viu, o Mata que não viu, os ouvintes, tem que ver, é muito, muito bom, muito bom.
Vou baixar amanhã.
vou assistir amanhã,
né? Eu não sei qual a opinião aí dos ouvintes aí, né? Ou de vocês sobre o. Eu, por exemplo, não gostei muito do filme do Sherlock Holmes, esse do Robert Downey Jr. Uhum. Não é um filme ruim.
Mas não é o típico Sherlock Holmes, né?
É engraçado porque ele é colocado num ambiente que é o do Sherlock Holmes, que era a vitoriana, mas o personagem e a atmosfera não tem nada a ver com a história do Sherlock Holmes. Aí agora olha que loucura.
É quase que um Bourne, um agente Bourne, assim, né? Quase um.
Exato. E olha que loucura. A série Sherlock se passa em Londres e hoje em dia, quer dizer, um cenário que não tem nada a ver com a era vitoriana. E, no entanto, o personagem é igual e o clima é exatamente igual.
Incorporou muito mais, né, as nuances da história, né?
É como se pegasse o Sherlock Holmes daquela época, né, e colocasse hoje em dia. Né, no cenário de hoje em dia. O que seria um detetive? Que uso ele faria das tecnologias e tudo mais? O espírito é exatamente aquele.
Tem outros personagens do.
Tem o Moriarty. Tem o Moriarty, tem a Irene Adler, tem todos os personagens e não fica enrolando, né? Como se a temporada, acho que são quatro episódios ou cinco, não sei, é o modelo inglês, né? E cada episódio tem 1h20 e tal. Então, não fica enrolando, entendeu? Então é uma coisa muito legal mesmo. Adorei a série, adorei. Muito boa.
Essa que você comentou é o que é aquele Benedict Cumberbatch, né? É o...
Exatamente.
Agora tem uma outra também, né? Que se chama Elementary.
Esse eu conheço, mas não vi.
O Eduardo, essa série tem DVD? Essa do Sherlock?
Tem. Eu não sei se tem no Brasil, mas tem com certeza.
Bom, se tiver, eu vou pesquisar se eu...
Vê no Submarino aí, né? Submarino. Quando acabar, você vê.
É, aí eu vou comprar amanhã essa série, se ela... Se ela tiver disponível. Olha,
tem essa outra série também da rede CBS, né, americana, que se chama Elementary, que tem um ator que é o Johnny Lee Miller, que dizem aí que já foi inclusive casado até com a Angelina Jolie. Ele faz o papel do Sherlock Holmes. E a Lucy Liu, aquela atriz oriental, né, não sei se é japonesa, chinesa, pelo nome, né, de chinesa, né? Ela faz o papel da Joanne Watson. Então é uma novidade aí. É um Sherlock nova-iorquino com a Watson mulher. Nos dias de hoje também. Essa também, sério, eu não vi. Eu tenho até curiosidade de ver também.
É, fiquei curioso para ver pelo menos um episódio, para ver como é. Mas essa do Sherlock eu me interessei mais.
Dizem os fãs aí que essa que o Eduardo comentou é melhor.
É que é mais fiel ao caráter dos personagens.
É.
São uma parte muito importante das histórias.
Bom, então, pessoal, a gente tem muita coisa para falar de Sherlock Holmes. É evidente que a gente não tem capacidade aqui de citar todas as citações, todas as curiosidades sobre o autor, sobre o personagem. A gente também deixou de falar aqui do Mycroft Holmes, né, que é o irmão que ele chama o irmão mais inteligente, que é mais inteligente do que ele. Não dá para falar de tudo, né? Então a gente aguarda que os nossos ouvintes aí mandem suas impressões, suas curiosidades que vale a pena compartilhar. E vamos encerrando aqui, deixando aqui, vou fazer o seguinte. Eu, Eduardo, o autor, o dono do personagem, depois que o personagem ganha essa popularidade enorme, tipo super-heróis como Batman, coisas assim do tipo, será o autor tem direito de matar esse personagem a hora que ele quiser? Com essa legião de fãs mundiais que ele tem?
Não, é porque isso aí é uma pergunta complexa, né? Porque o matar o personagem, né? É como eu disse, é como é feito aquilo, né? Eu acho que se você matar o personagem... Eu sou contra a carnificina desnecessária, né? Vamos dizer assim. Eu acho que se o personagem morrer e ele tiver um motivo para morrer... Como eu acho que não teve, no caso de Sherlock Holmes, não teve um motivo para isso. Assim, o motivo que eu digo dentro da história, na trama. O que aconteceu no Sherlock foi deu uma solução final para aquilo. Ele poderia sim deixar o cara aposentado, né? Mas aquilo não serviu para uma coisa dramática, não serviu para evoluir o personagem do Watson ou qualquer coisa assim. Então acho que se você tiver um motivo para o personagem morrer, ele deve morrer. Mas eu acho que o autor deve ter esse poder, porque é aquela coisa que eu te digo, o autor, ele em tese, deveria saber o que ele está fazendo, né? E quando as pessoas esperam que o autor a surpreenda, né? Eu até já falei isso no podcast lá do nosso amigo PH Santos. Agora a coisa tem que ser bem feita, isso que eu acho.
E você, Mata, o que, que você acha aí? Você assassinaria?
Nessa situação, você acha que o Luiz Eduardo mata?
Pô, eu na vida real só mato mosquito, mas na...
Mas mata, mas Luiz Eduardo mata.
Pô, eu já matei tanto personagem meu, os pastores tiveram um motivo, eu nunca matei gratuitamente não, entendeu? Na vida real eu sou um santo praticamente, assim, uma pessoa discreta, enfim, que mato de vez em quando os mosquitos, até porque eu tenho PhD em matar mosquito, porque eu fui, como eu disse aqui antes... Eu fui criado.
Maricá, né?
Maricá, numa casa de campo, onde você tem que conviver com todos esses insetos, sobretudo os mosquitos, que são os únicos insetos que realmente me incomodam, porque eles escolhem os horários mais inconvenientes para te perturbar, né? Então eu desenvolvi várias técnicas, né, para matá-los. Mas fora isso, eu não mato ninguém. Não. Às vezes eu mato algumas pessoas de tédio, de repente quando começa a falar muito, né? Enfim.
Não,
mas aí é isso, outra história.
Tá sendo modesto. Então, pessoal, a gente agradece mais uma vez a presença de vocês aqui. Eduardo, o Mata, vocês são da casa, podem voltar sempre que quiserem. E até a próxima aí.
Obrigado, galera, e... Leiam aí o nosso Sherlock Holmes, né? Não esqueçam.
Sherlock Holmes vale a pena
Comecem pelo Estudo em Vermelho.
Exatamente. Yeah. Isso aí. Se a partir daí já não se tornar um fã, acho que não tem salvação, não.
E tenham consciência do seguinte: vocês estarão lendo um clássico. Quando alguém falarem, leiam clássicos, pensem em Sherlock Holmes. É um clássico.
É um clássico, isso aí. Com essa a gente se despede, um abraço para todo mundo e até a próxima. PS, de Postscriptum.
Isso é latim, pessoal.
Isso é latim. Então, PS. O PS, normalmente, quando você termina de escrever o que você queria, né? Mas você lembra de uma mensagem que faltou, que ficou faltando, você escreve lá no final o PS, né? Para você acrescentar essa mensagem. Enfim, hoje a gente tem um PS no programa. Por quê? No dia que eu gravei originalmente o programa com o Spore e com o Mata, eu não tinha visto nenhuma dessas séries que passam na televisão aí, baseadas no Sherlock Holmes. Existem duas séries, né, que a gente chegou até a comentar no programa, né, que é... Quais são, Modena?
Sherlock da BBC e é Elementary da CBS.
Eu, de lá pra cá, eu consegui já ambas as séries e eu, por algum motivo, eu comecei a ver o Elementary e fiz uma maratona. Já tô chegando, falta o último episódio da primeira temporada pra eu assistir. A série ainda tá na segunda temporada. E eu posso dizer o seguinte, eu gostei. Tô gostando bastante da série. A Lucy Liu faz o personagem do Watson. E o ator que faz o personagem do Sherlock Holmes, ele tá dando uma interpretação... Como se fosse, eu vou dizer assim, é como se fosse um Sheldon Cooper detetive. Parece... O que você acha, Modena? Você também já assiste, você assiste Elementary, que eu sei. O que você acha?
Eu não sou muito fã de...
Big Bang Theory.
Isso, de Big Bang Theory. Ou seja, eu vi alguns, mas eu não levo isso pro caminho do nerd, sei lá, estereotipado, ou nerd doido, ou demais nerd. Para mim, eu vejo ele como uma pessoa ali muito mais atormentada e com os trejeitos, obviamente, de alguém obsessivo. Tem uma quantidade de toques enorme, muito provocado também pela situação emocional que ele viveu, né? Consumo de drogas também, e que chegou ao momento que começa o programa, né?
Mas a comparação que eu fiz com o Sheldon Cooper, Modena, é pelo seguinte... Não tem nada a ver com o fato de ser nerd ou não. É pelo fato de ser alguém completamente seguro de suas capacidades, sabe que tem uma mente privilegiada, não tem praticamente nenhuma habilidade social, né? Ele vive no mundo dele e quem quiser que se adapte a ele, né? Mais ou menos por aí. Enfim, a comparação se resume a isso. Mas o fato é que eu tô gostando dessa abordagem do ator. Eu acho que ele tá muito bem. No papel, acho que ele está fazendo um Sherlock Holmes vivendo nos dias de hoje em dia, né? Vivendo hoje em dia em Nova York, né? Da maneira como acho que seria mesmo um Sherlock Holmes, como foi criado pelo Sir Arthur Conan Doyle. Então acho que assim, dá uma série que eu tô gostando bastante.
Eu vou entrar num contraponto. Eu acho até que a série da BBC, o Sherlock Holmes, ele é muito mais o Sherlock nos dias atuais. Enquanto que o Elementary, ele traz talvez a personalidade, os dilemas, todo o conflito que esta sabedoria, essa quantidade de informação faz numa pessoa. Eu acho que é muito mais uma atualização do Sherlock Holmes com o conhecimento que nós temos hoje e não apenas o Sherlock Holmes característico nos dias de hoje. Então ele expande um pouco mais o Sherlock, ele dá talvez mais dilemas, mais problemas, mais coisas atuais ao Sherlock Holmes, e isso faz talvez inclusive ser um personagem um pouquinho mais novo, né? Não apenas atualizado, fugindo um pouquinho do tradicional que a gente estava acostumado.
Eu apesar da série Sherlock, o nome da série é simplesmente Sherlock, né?
Acho que é Sherlock.
Sherlock, da BBC. Apesar de ser uma série mais... Como é que eu vou dizer? Mais considerada aí pelas redes sociais que eu vejo, o pessoal comenta mais, festeja mais, assim, considera mais essa série do que a Elementary. por algum motivo insondável, eu acabei começando assistir pela Elementary. Por isso eu não sei dizer, eu vou aceitar a sua análise aí, porque como eu só vi Elementary até agora, eu achei que era uma boa atualização do Sherlock. Vou concordar com você sem ter visto ainda a série da BBC.
É porque eu não posso dizer também o último capítulo, nem a nova temporada, né? Que eu não quero dar spoiler nenhum pra você, né?
Pois é, e agora eu vou dizer uma coisa que eu gostei muito. O fato de terem colocado a Lucy Liu como... em vez de ser o John Watson, como a Joanne Watson.
Joanne
Watson, pois é. Eu achei muito uma sacada muito legal fazer isso, porque ela se associa a ele no início da série, por obrigação, lá ela se torna uma acompanhante dele, ele é um recém-drogado que está em processo de recuperação, e ela é uma acompanhante de sobriedade remunerada que vai passar os dias com ele para ajudá-lo nessa fase sóbria da vida dele. E onde ele está agora voltando à sua carreira de detetive.
E em Nova York, né?
E em Nova York. Exatamente. Ele saiu de Londres, deixou a vida dele londrina para trás e está instalado em Nova York agora. Ele tem um contato da polícia lá que está usando ele como consultor em alguns casos. E ele está lá refazendo a sua vida. E o fato de colocarem uma mulher como acompanhante dele, como a Watson, eu achei legal, porque eu acho que trouxe um elemento novo à relação dos dois, que é uma... Talvez aí, eu não posso dizer também, eu tô já no final da primeira temporada, eu não quero adiantar nada do que pode acontecer, mas eu acho que traz um elementozinho aí, tipo um clima de sensualidade entre os dois, eventualmente. Eu não vou falar mais nada além disso, não. Vou ficar por aqui. Eu acho que o pessoal que quiser aí estar com alguma saudade de Sherlock Holmes, eu acho que está bem servido nessas duas séries. E isso aí, pessoal. Acho que vale a pena. Elementary e Sherlock, né, Modena?
Isso, são as duas que estão disponíveis aí. O Elementary, eu não sei exatamente como é que é. Já está na segunda temporada. E, se eu não me engano, Sherlock já chegou na terceira temporada.
Isso aí, então tá aí. PS acaba aqui. Mais uma novidade, né?
E não é uma contracapa, né, gente? É diferentezinho. É só um comentário final para fazer um adendo às duas mídias que estão circulando sobre Sherlock, para fazer um bom adendo ao programa.
Isso aí. Um abraço para todo mundo. Dessa vez é verdade. Fui.
E teve que aguentar mais alguns minutos com ele. Um abração. Tchau.